No anúncio ao país, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva afirmava que a situação é extremamente difícil, tendo em consideração as consequências da guerra na Ucrânia.
A declaração da situação de emergência social e económica vai permitir acionar, junto dos parceiros e das organizações internacionais financeiras, instrumentos e mecanismos ajustados às respostas à emergência e mobilizar recursos para o efeito.
Neste ano prestes a terminar, destaque também para o anúncio da concessão dos aeroportos do arquipélago a 20 aeroportos por um período de 40 anos. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, afirmou que o grupo vai pagar 80 milhões de euros para uma gestão de 40 anos, verba disponibilizada em duas tranches. Quem não gostou da forma como o processo foi tratado é o PSDB, principal partido da oposição, cujo líder Rui Semedo reclama falta de informações e rigor na gestão da coisa pública.
Quais os ganhos para Cabo Verde, ganhos presentes e ganhos futuros, porque os ganhos presentes são importantes, mas os ganhos futuros de eficiência, de eficácia, são fundamentais para que os setores privatizados venham a ter uma dinâmica maior e venham servir melhor os interesses dos cabo-verdianos.
2022 fica marcado pelo julgamento e condenação do advogado e deputado eleito nas listas da UCID, Amadeu Oliveira, há 7 anos de prisão. Crítico sobre o funcionamento da justiça no país, Oliveira, que foi detido e depois colocado em prisão preventiva durante 1 ano e 4 meses na cadeia de São Vicente, foi condenado pelos crimes de atentado contra o Estado de Direito e um dos crimes de ofensa à pessoa coletiva, tendo o Tribunal da Relação de Barlavento o absolvido da prática do crime de coação ou perturbação do funcionamento da justiça. Este mediático caso originou vários comentários, com o jurista e conhecido escritor Germano Almeida a considerar que a sentença não causa estranheza, já que, segundo ele, o processo Oliveira estava inquinado desde o início com o propósito de se privar a liberdade do cidadão crítico ao funcionamento da justiça no arquipélago.
O que eu gostava de dizer, efetivamente, é só para garantir o Amadeu atrás das grades, mais nada. Portanto, não há justiça. Ontem o Presidente da República, entre outras coisas, disse muito bem na sua intervenção na tomada de posse do Presidente do Supremo Tribunal que a justiça é bom senso. Porque quando não há bom senso, as coisas que se aplicam revoltam-nos. Eu acho que, digamos, fora os juízes que estavam lá, não deve haver nenhum cabo-verdiano a concordar com esta sentença que é, digamos, é uma perversão.
Depois de 4 anos de seca, uma depressão tropical provocou a queda de chuvas em quase todas as ilhas do país. Apesar de não se ter registado grande colheita do sequeiro, dominada pelo milho e feijões, as chuvas serviram para alimentar os lençóis freáticos e produção de pastos. A questão da insegurança voltou a ser muito falada no decorrer deste ano, uma vez que se registaram atos de delinquência juvenil, assaltos, roubos e alguns casos de homicídios. Há vozes que pedem mais políticas sociais para reduzir as desigualdades, outras querem um reforço da moldura penal, enquanto o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Brigadeiro Antero Matos, entende que as Forças Armadas já deviam ser reformadas, permitindo que a Guarda Nacional pudesse reforçar a matéria da segurança pública. A Ilha do Sal acolheu a 4ª edição do Cabo Verde Investment Forum, evento realizado nos dias 16 e 17 de junho, que reuniu responsáveis dos setores públicos, privados e parceiros internacionais na promoção e busca de investimentos para o reforço do turismo, setor que contribui com 25% para o PIB do arquipélago. 2022 fica ainda marcado, em termos políticos, pela crise institucional nas câmaras municipais de São Vicente e da Praia, sem esquecer algumas trocas de galhardetes entre dirigentes do MPD e do PCV, sobretudo nas discussões no Parlamento. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.